Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Na verdade, veja que lá na frente, na projeção, tem um texto paralelo, né? Lucas 7, de 1 a 10. Se você puder já encontrar esse texto agora também, marca aí com marcador ou com o dedo, marque as duas passagens, porque nós vamos ler as duas. Por quê? Esse é um texto que tem uma certa discrepância entre os relatos. Esse texto já serviu muitas vezes de acusação por meio de por parte de pessoas liberais, teólogos liberais, para dizerem que a Bíblia tem erro, a comparação desses dois textos, porque eles são diferentes. Mas nós vamos perceber que eles são diferentes não porque há erro nos relatos, mas porque cada evangelista contou um pedaço da história. Já viram pessoas que contam a mesma história e um conta um dado, o outro não, um conta de um jeito, outro conta de outro, mas as duas histórias são corretas. São dois pontos de vista corretos da mesma história. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler, em primeiro lugar, passa aqui, Carlos, veja a ordem dos acontecimentos. Nós vamos lê-lo, pode passar, pode colocar os cinco pontos aí, e depois nós vamos ler os dois textos e vamos entender o que realmente aconteceu. Jesus, depois de nós terminamos de falar sobre o sermão do monte, o texto diz que ele faz um milagre e ele retorna a Cafarnaum, onde ele estava morando. Então, ao entrar na cidade, os judeus, em primeiro lugar, são enviados a Jesus e dizem que um centurião, que tinha um servo a quem ele era muito apegado e que estava paralisado e sofrendo, parece que o problema dele não era só paralisia, era alguma doença que o fazia sofrer e que o tinha paralisado. Então ele envia judeus para pedirem para Jesus interceder por ele, fazer algo por ele, fazer um milagre. E os judeus procuram Jesus e dizem que o centurião é digno de ser atendido por causa da sua generosidade. Então, parece que o centurião, não satisfeito com isso, ao ver talvez Jesus vindo, ele envia agora servos dele, que em lugar de fazer o que parece que os judeus fizeram, vamos lá para você curar o menino. E Jesus se propôs a isso. O centurião envia servos que dizem, não venha não à casa do meu senhor. Por quê? Porque meu senhor não é digno. Ele mandou dizer que ele não é digno de que o senhor entre na casa dele. Mas que daqui mesmo o senhor deu uma palavra. Mesmo assim, parece que Jesus não mudou de ideia. Então parece que o próprio centurião vem e fala as mesmas coisas. Repete as mesmas palavras para Jesus, dizendo, não venha à minha casa, eu não sou digno. Apesar dos judeus, em primeiro lugar, terem dito que ele era digno. Então Jesus fica atônito com a fé de um gentil, até a compara com a fé dos judeus, e aí, mesmo sem ir à casa do centurião, ele cura o menino, e isso é testemunhado por esses centurião e seus servos. Então abre lá em Lucas, capítulo 7, de 1 a 10, e eu vou tentar ler na ordem dos acontecimentos. Do 1 ao 8, é o que de primeiro acontece nessa história. O texto diz assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Agora vá lá para Mateus 8, de 5 até o 9. Então, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Note que agora já não são mais nem os judeus, nem os amigos, mas o próprio centurião em pessoa, implorando: Senhor, o teu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Lucas 7, 9. Vai lá no outro texto, só o versículo 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem em Israel achei fé como esta. Agora volte para Mateus, que parece que Mateus estende um pouquinho mais a mesma observação. Versículos 10 a 12. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Assim como Lucas disse, né? Mas olha os dois versículos a seguir. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então, versículo 13 completa com a frase de Jesus ao centurião, dizendo: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Versículo 10 de Lucas 7, último versículo lá daquele trecho que separamos. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra registrada tanto por Mateus quanto por Lucas. E obrigado porque os dois textos juntos nos dão uma mensagem maravilhosa do teu poder, do teu ensino e da fé dos homens na tua palavra e na sua pessoa. Lhe pedimos que a mesma fé hoje inunde o nosso coração e o mesmo desejo de servi-lo seja o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tendo feito esse entrelace dos dois textos e percebendo que não há neles conflitos, na verdade, um completa o outro e a mensagem fica melhor entendida, a história toda fica narrada quando sobrepomos um texto sobre o outro, nós vamos falar sobre o texto tirando a seguinte mensagem central. Veja lá. A oração é um privilégio dos que foram salvos por Jesus. Mensagem central. A oração é um privilégio dos que foram salvos por Jesus. Alguém rapidamente deve perceber: puxa, mas o texto não fala nada de oração. Fala de pessoas buscando o Senhor, pedindo por algo. Muito bem, é exatamente disso que o texto fala. Entretanto, quando falamos sobre oração, nós não conseguimos mais reproduzir o que aqueles homens reproduziam. Em pessoa, buscamos Jesus no meio da rua, no meio da praça, entrando na nossa cidade e dizemos: Senhor, eu estou com um problema, me ajuda. Nós não podemos mais fazer isso. Mas nós fazemos diariamente a mesma coisa, que não face a face com Jesus, mas diretamente falando com Ele, nós colocamos diante do Senhor as nossas petições, nossos agradecimentos, nossas angústias, de modo que essa mensagem central é retirada desse texto para ser aplicada hoje da mesma forma como aqueles homens aplicaram face a face com Jesus. Nós poderíamos dizer que a busca do Senhor é um privilégio dos que foram salvos por Jesus. Mas essa busca, esse pedido, essa conversa com Jesus hoje se dá no meio da oração. Então esse relato vai nos ensinar como orar ao Senhor. Sabendo que o texto vai falar para nós hoje, para o nosso dia, sobre oração, nós vamos ver três requisitos básicos para se buscar Jesus em oração. Sabia que não é de qualquer forma que nós podemos buscar ao Senhor em oração? E não é qualquer um que pode buscar o Senhor em oração? Eu não sei quem se lembra, o nosso irmão Leandro Boer, que é membro lá da sede da nossa igreja, escreveu uma pastoral algumas semanas atrás, talvez uns 2 meses atrás, quando ele propôs o seguinte tema: quando a oração é pecado. Ele observou algumas ocasiões em que orar a Deus é pecado, como por exemplo quando a pessoa despreza a salvação que o Senhor dá. O Senhor oferece a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo e a pessoa não quer, mas ela quer buscar bênçãos do Senhor para a vida temporal. Isso, nesse caso, é melhor não orar. Ou quando um crente está em pecado e permanece obstinado nele e não quer se arrepender. Quando Isaías, olhando para uma situação como essa, diz o seguinte, mostra Deus dizendo: os meus braços não estão encolhidos para que eu não possa agir, nem os meus ouvidos surdos para que eu não possa ouvir as suas orações, mas as vossas iniquidades encobrem o meu rosto para que não ouça as suas orações e nem os atenda. Então há sim requisitos básicos para buscar Jesus em oração. O primeiro deles é o seguinte: uma atitude de dependência de Jesus. Uma atitude de dependência de Jesus. Abra lá o versículo 5 e 6 e agora vamos nos concentrar somente no texto de Mateus. Veja, Jesus entrando na cidade de Cafarnaum, e um centurião, ouvindo falar dele, lhe implora. Aí a gente vê que esse pedido se dá em 3 fases, né? Primeiro ele envia judeus que intercedam por ele, porque ele não teve coragem de ele diretamente a Jesus. Ele sabia da sua condição, nós vamos ver isso mais à frente. E depois ele envia servos, depois vai ele mesmo. Ele sabia que somente Jesus podia fazer algo por ele. O que estava acontecendo? O servo dele era um servo da casa. E alguém vai dizer: puxa, mas um centurião, o que era um centurião? Era um tipo de capitão, ou talvez até de um general. Talvez general seja muito, mas um major com muita gente, muitos soldados sob o seu comando. Alguns dizem que o centurião comandava uma legião. Isso entre os romanos era costume, que uma legião fosse integrada por 6.000 soldados. Imagine 6.000 soldados sob o comando de um homem. Não era um soldado qualquer. E ele não era somente poderoso, mas ele era rico. Os centuriões eram homens extremamente bem remunerados, eram homens de confiança, eram homens que tinham que estar felizes e contentes no seu cargo. Só que esse homem era tão bondoso que ele não só se importava de uma maneira marcante, como a gente vê um centurião, um major, extremamente pesaroso pela doença, pela possibilidade de morrer, seu soldado, seu recruta, era um servo da casa. É provável que não fosse nem um soldado, um servo, um moço, um rapazinho que trabalhava para ele. Ele não aguentou vê-lo em sofrimento. E os judeus que procuraram Jesus testemunharam da bondade desse homem. Disse: ele é bondoso para conosco. Lembre-se que Roma era a dona, eram os senhores de toda a terra da Judéia. Aqui na Galiléia havia um rei. Mesmo assim, está lá presente um centurião romano, mantendo a segurança, mantendo a ordem e ficando de olho em quem estava lá no poder, quem estava cuidando dos impostos. Roma não deixava o negócio correr solto, frouxo, não. Sempre tinha gente lá cuidando. Mesmo assim, mesmo ele cuidando de um povo dominado e conquistado, ele era muito bondoso para com esses judeus. Aliás, foi ele quem construiu com recurso próprio a sinagoga em Cafarnaum. Eu lembro de ter visto em livros de arqueologia a foto das fundações de uma construção, de uma ruína, de uma sinagoga em Cafarnaum. Na verdade, ela está até bem conservada em comparação com outras ruínas. É possível que seja essa a sinagoga que aquele homem construiu. É possível que seja ela, e ainda está lá um marco da bondade desse homem. Não sei se foi aquela sinagoga, mas a bondade desse homem está registrada aqui. Apesar disso tudo, esse homem não se orgulhava dessa bondade. Ele, aliás, não dependia da sua bondade, da sua fama e do seu dinheiro nesse momento, quando o seu servo está doente. Ele busca em quem? Ele busca em Jesus. Ele podia ter pago os melhores médicos, mandar trazer o melhor médico que o dinheiro pudesse pagar para cuidar daquele rapaz. Podia encomendar os melhores remédios. Era muito comum nesse tempo o uso de óleos medicinais, e às vezes darem banho de óleo quente, não era fritar a pessoa, né? Um óleo aquecido e mergulhar a pessoa dentro. As pessoas achavam, os médicos da época achavam que isso curava as pessoas, ou pelo menos ajudava nos males. Herodes o Grande teve esse remédio receitado para ele no final da vida dele, talvez como um castigo por toda a sua maldade, que ele fez não só aos israelitas, mas à própria família dele, na qual ele cometeu diversos assassinatos, de ciúme da esposa. Ele matou até a esposa, e com medo de perder seu trono, ele matou 3 filhos, sem falar, matou o cunhado, e matou todo mundo que ele imaginou que fosse um tropeço para ele. No final da vida, surgiram nele feridas tremendas que causavam dor e um cheiro terrível nele. E os médicos falaram: ele precisa de um banho de óleo. No caso dele, não ajudou. As dores pioraram e ele terminou os dias dele em agonia. Mas esse centurião podia confiar nesses remédios. Não deu certo lá com Herodes, mas eu ouço dizer que com outros funciona, que é uma beleza. E muitos médicos receitam aí ervas, receitam raízes, e ouvi dizer que tem uma aí que é uma beleza, não importa quanto custe, manda trazer esse médico. Esse homem não faz isso. Ele busca em Jesus. Ele ouve falar do poder de Jesus, dos seus milagres. Lembram-se onde Jesus morava nessa época? Ele não morava mais em Nazaré. Ele morava em Cafarnaum. A pregação de Jesus começou por ali. Aquela pesca maravilhosa aconteceu aí, o chamado dos discípulos, quando as pessoas começaram a seguir Jesus, foi tudo aí que começou em Cafarnaum, quando Jesus começa a ficar famoso, a ponto de o centurião ouvir falar. Parece que ele sabia bem de quem se tratava. Parece que esse centurião entendeu quem era Jesus muito mais rápido que os próprios judeus. E ele mostra sua dependência de Jesus e diz o seguinte, versículo 6: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele expõe para Jesus o seu problema e depende da decisão do Senhor, do poder do Senhor e da bondade do Senhor. Ele expõe para Jesus a sua necessidade. Primeira atitude que nós que não podemos mais buscar Jesus na entrada da cidade, mas podemos dobrar os nossos joelhos e buscá-lo em oração, nós temos que ter, em primeiro lugar, a mesma atitude dependente, de dependência de Jesus, que esse centurião tem. Parece óbvio, não parece? Mas não é óbvio, não. Muita gente hoje desenvolve uma atitude arrogante na hora da oração, de ficar ordenando Deus a fazer coisas ou ensinando o Senhor como é que ele faz. Então tem pessoas que exigem as bênçãos, reivindicam o seu direito como filhos de Deus e dizem que se o Senhor não for ajudar, então que eles jogam a Bíblia fora. Eu vi um pregador dizendo isso, dizendo que ele prega na igreja dele assim, que ele pega assim a Bíblia e fala: Senhor, se o Senhor não for cumprir o que diz a sua palavra, então eu vou jogar isso aqui fora. E ele conta para os outros pastores a quem ele está ensinando esse tipo de pregação, que ele deu um chutão na Bíblia, a Bíblia voou longe, e as pessoas ficam impressionadas com o poder do pregador, que não apresenta em nenhum momento uma atitude de dependência de Jesus. Não é assim que nós oramos a Deus. Primeiro requisito básico para a oração: dependência de Jesus. Segundo, vem lá, reconhecimento da condição humana. Tem gente que esquece por que que a gente ora a Deus. Alguém sabe por que que a gente ora ao Senhor? O que é a oração? É alguma mandinga? É alguma simpatia? Nada disso. Ela é um pedido. Ela é uma conversa. Você conversa com Deus. Você pode usar as suas próprias palavras. É certo que Jesus, por exemplo, nos ensinou um tipo de oração. A ideia não é que nós ficássemos repetindo as suas palavras, como a Bíblia diz que os gentios fazem, que por tanto repetir palavras, eles acham que eles vão ser ouvidos. Mas a ideia foi mostrar o modelo de uma oração, onde há dependência de Deus, onde há louvor, há súplicas, e há a submissão não só ao senhorio do Senhor, mas à sua vontade. Então Jesus nos ensina um modelo de oração. Mas nós podemos fazer, seguir esse modelo com as nossas próprias palavras. O fato é que ao fazer isso, nós não invocamos nenhuma mandinga. Nós fazemos pedidos ao Senhor que nós, com o nosso próprio braço, não podemos fazer. Um aluno chama o professor, levanta a mão e chama a ajuda do professor. Por quê? É possível que um ou outro faça aquelas perguntas, né? Professor, será que está certo? Ele já sabe que está certo, mas ele quer aparecer, né? Ele quer que o professor venha lá só para falar: ah, está certo, nossa, como você é sabido e inteligente. Pode ser que um ou outro faça isso. Mas a maioria das pessoas, ao levantar a mão e pedir que o professor venha à sua carteira para olhar um exercício, é porque não está conseguindo fazer. E pede ajuda do professor, pede ajuda de um amigo, porque não está conseguindo fazer. Porque a pessoa olha para o problema, olha para a sua capacidade, tenta buscar a solução e chega à conclusão: eu não sei fazer. É o reconhecimento da condição humana. Eu não sou o sabe-tudo. Eu não sou o poderoso que não precisa de ninguém. Tanto que não estou conseguindo fazer uma continha. Isso dentro dessa figura de uma sala de aula. E no nosso dia a dia, isso não é muito, muito mais verdade, numa escala muito maior? Você acorda doente um dia. O que que você vai fazer com a doença? Vai fazer um chazinho? Um chazinho e tomar, isso resolve? Hã? Faz que nem minha sogra. Minha sogra é craque em fazer garrafada, né, Carol? Ela faz umas garrafadas lá, ela tem umas raízes, umas plantas, sei lá. Eu tenho até medo de beber água na geladeira dela, porque eu não sei se é água ou se é garrafada, né? Mas será que isso funciona? Será que você faz lá uma garrafada e na hora você toma, 5 minutos depois você está bom? Não está. você percebe que você é dependente. E aí você tem um problema com alguém, um problema no trabalho, um problema na família, um problema na igreja, problema de relacionamento, problema no trabalho, às vezes o risco de perder um emprego, ou um patrão muito chato, um patrão que persegue. Nós temos um irmão lá na sede, que durante um certo tempo ele foi aterrorizado por um chefe terrível, um homem mau. Nós oramos por ele muito tempo, até que o Senhor levou aquele homem, ele não morreu não, levou ele para outro lugar, outro setor, trabalhar ele em outro departamento. E então nosso irmão passou a ter paz. Nesse tempo todo, sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que reconhecer sua condição humana de incapaz, de impotente, e apesar de toda a capacitação que Deus nos dá, e o Espírito Santo que habita dentro de nós e nos guia e nos ensina, o reconhecimento de que ainda assim há situações que vão além de nós. E então nós precisamos, como pessoas incapazes, buscar o Senhor. Veja o que diz aí versículo 7 a 9. Jesus, ao ouvir o pedido, não teve que convencer muito Jesus. Uma vez alguém falou, um amigo contou para o pastor Marcos: eu consegui convencer uma pessoa a nos levar num certo lugar. Só que essa pessoa, para convencer, era muito difícil. Era falar assim: escuta, dá para levar a gente ali no Iraque? Ele fala: dá. Com Jesus foi assim, do mesmo jeito. Venha curar, eu vou. Mas então o centurião falou: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Os judeus tinham uma ideia diferente. Esse homem é digno. Mas esse homem sabia do que era feito. Às vezes nós temos impressões de pessoas que não refletem a realidade. Eu me lembro de ter ouvido que a filha do Dr. Russell Shedd falou num congresso, dizendo o seguinte: eu sei que meu pai tem pecado, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas eu nunca vi esse homem pecar. O pai dela cresceu com ele, né? Nunca vi esse homem pecar. Então, às vezes, nós podemos fazer uma imagem dele, por exemplo, né? E de outros homens que lutam para ter uma vida santa e que são dirigidos por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, que são pessoas que não têm pecado nenhum, merecedoras de toda a graça de Deus. Mas certamente esses homens têm de si uma outra visão. A sua própria bondade e submissão a Deus os leva a não se enganar a respeito de quem eles são. Eles conhecem a sua condição humana. E talvez eles orem, apesar das pessoas os admirarem, eles orem como Paulo: Senhor, me perdoa, eu que sou o pior dos pecadores. Esse homem parece que tinha essa noção. Note como esse gentil está muito à frente dos judeus do seu tempo. Ele busca Jesus em toda a dependência, enquanto os judeus permaneciam duros, permaneciam resistentes a Jesus, dizendo: quem é você e com que autoridade? Esse homem que era autoridade, ele se coloca em submissão à autoridade de Jesus. E mais, agora quando todo mundo acha que ele é digno, enquanto os judeus seguiam aquele sistema meritório, que parece que lhes foi sugestionado pela lei, quando a lei ainda os mostrava que era pela graça que Deus os abençoava, esse homem, sem lei nenhuma, tinha a noção correta: eu, Senhor, não sou digno de que entre em minha casa. Então, o que ele faz? Note agora a fé desse homem. Ele diz: manda com uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Essa frase às vezes é mal entendida. As pessoas veem o versículo 9 começando com a palavra pois, mas não entendem do que ele está falando. Pois quer dizer que ele está explicando algo que ele diz. Mas o que? Diga uma palavra e eu não sou digno? Algumas pessoas acham que ele diz que ele não é digno porque ele exercia autoridade sobre outros. Mas não é disso que ele está falando. Ele está dizendo, eu não sou digno, e ele não dá explicação nenhuma. Ele não é digno porque ele é pecador. Parece que ele tinha essa noção. E aí ele pede para Jesus, daqui mesmo, manda que o meu servo seja curado, e eu sei que ele vai ser curado. Sabe por quê? Porque eu também, eu que não sou ninguém, eu que sou homem, que sou sujeito a autoridades. Note, parece que ele se compara com Jesus. Ele que considerava Jesus uma autoridade e o chama de Senhor, ele diz que ele não era comparado a Jesus, porque ele era sujeito à autoridade, enquanto Jesus não. Ele disse, até eu que sou sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. O Senhor bem pode daqui mesmo mandar que meu servo seja curado, e ele vai ficar curado. Sabe por que eu estou pedindo isso, Senhor? Porque eu não sou digno do Senhor. Do Senhor me dar o privilégio de entrar na minha casa. Eu não mereço isso. Olha o reconhecimento da condição humana que esse homem tem. E não só da sua própria condição, mas da sua condição em comparação com a condição de Jesus. Jesus, o Senhor não sujeito à autoridade. Ele, um mero Senhor, sujeito à autoridade. Ele, na sua pequena capacidade de ordenar que servos vão e vêm, ele olha para Jesus e fala, o Senhor muito mais pode fazer com que meu servo daqui mesmo, com uma simples ordem, ele seja curado. Porque eu não sou digno do privilégio de tê-lo na minha casa, de receber o Senhor na minha casa. Essa atitude é necessária também para a oração. Se eu não sei quem eu sou, eu também não me comporto corretamente, eu não venho a Deus em oração com a atitude correta. Por que eu vou pedir algo a Deus se eu posso fazer tudo? Algumas pessoas que têm a visão de um poder pessoal, de uma capacidade enorme, enxergam a oração de uma maneira muito supersticiosa. Deixa eu fazer aqui uma simpatia, porque daqui a pouco eu vou lá e vou resolver. E não é isso que as escrituras ensinam. As escrituras mostram que a oração parte de pessoas pecadoras, incapazes, indignas, e são dirigidas a um Senhor capaz, digno, poderoso, e que merece o nosso louvor e nosso respeito, e que tem sabedoria e tem uma vontade santa para escolher como responder a nossa oração e quando. É depois de dependermos de Deus e de sabermos quem nós somos que nós vamos nos aproximar corretamente em oração do Senhor Jesus. Então temos aí dois requisitos. Qual que é? Atitude de dependência de Jesus e reconhecimento da condição humana. Mas tem mais um requisito. E esse terceiro requisito é fé, é a fé que justifica o perdido. Notem que Jesus atendeu essa oração, mas ele não fez só isso. Ele fez uma declaração sobre esse homem. Em outras ocasiões, o texto diz, vendo Jesus que o homem tinha fé para ser curado, disse, levanta e anda. E aí uma vez falaram, mas com que autoridade que ele faz isso? Só Deus pode dizer, perdoa os pecados, quando Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Ele disse, o que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, então levanta e anda. A fé presente, que concedeu salvação, também fez com que o Senhor Jesus viesse a curar aquele homem. Jesus faz uma declaração parecida desse homem. Ele nota não só a necessidade do servo, a qual Jesus atende, se compadecendo desse problema, desse sofrimento, mas ele olha para a fé do centurião. E ele diz, em verdade afirmo, depois de ter se admirado, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora, me diga uma coisa. Jesus está usando uma figura de linguagem, está exagerando, está fazendo o quê? Ele tinha, o ministério dele não tinha demorado ainda muito tempo. Ele está no seu primeiro ano de ministério, está no começo do seu ministério e já tem gente seguindo. E ele já tem discípulos que o seguem, que o tratam como Senhor. Mas comparando a fé por exemplo, de Pedro, de João, de Tiago, de André, Jesus olha para esse centurião e diz, ó, esse homem é um exemplo para vocês. Porque comparando com a fé dos israelitas, que tem a lei, que tem as promessas, que sabiam que o Messias viria, não creram em mim do modo como esse homem fez. Com tanta dependência, com tanta consciência, com tanta reverência. Nem em Israel eu achei uma fé como esta. E aí, ele parece que abre um parênteses e começa a tratar do futuro, do efeito da fé. A fé momentânea, a fé de hoje, vai repercutir pela eternidade. E ele, olhando para o futuro, diz o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Do que ele está falando? Virão do Oriente e do Ocidente? Ele está usando a figura de uma reunião de pessoas que viajam e se reúnem num banquete para se referir ao céu. Ele está dizendo pessoas de outras nações, por isso ele diz do Oriente e do Ocidente, pessoas de fora de Israel, para quem o Messias não foi enviado primeiramente, para pessoas que não receberam as promessas, pessoas que não têm uma história do seu povo andando com Deus, Deus tirando o seu povo do Egito, dando uma terra, lutando por ele, pessoas que não têm nada disso, nenhuma parte dessa herança, a não ser a promessa feita a Abraão, dizendo que povos de todas as nações seriam benditos por causa do descendente de Abraão. Então, pessoas dessas nações distantes viriam pela fé e se assentariam num banquete com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aonde? No reino dos céus. Isso aqui é uma chamada, é uma bronca, além de um reconhecimento da fé do centurião, é uma bronca, é uma chamada, é um ó, veja bem para os judeus. Enquanto alguns endureciam seus corações, e por causa disso a gente viu no sermão anterior, quando Jesus diz, ó, você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, por quê? E a gente lembrou de outro texto, quando Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele fala, povos de outras nações serão salvos por esse tipo de fé, enquanto muitos da nação de Israel serão lançados. Aonde, Márcio? No inferno. Márcio estava falando um pouco sobre o inferno, que foi nosso assunto hoje de manhã, através do estudo do pastor Daniel. Ele diz, esses povos do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus olha para essa fé contida no pedido do centurião e mostra que essa fé não só teve o seu pedido atendido, mas fez com que ele tivesse acesso ao próprio Jesus. Então, se eu vou orar a Deus, eu tenho que ter uma fé. Qual fé? Aquela que justifica o perdido. Não é aquela fé supersticiosa que você acha que tem. Ah, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas fé no quê? Não, quando vai acontecer uma coisa, eu tenho a fé. A gente chama isso de fé na fé. A pessoa tem alguma sensação de que crê, que tem. Na verdade, isso é otimismo, não é fé. A pessoa é muito otimista e ela confia que o fato de ser otimista vai torná-la uma pessoa feliz, que tudo vai dar certo para ela. É fé na própria fé. Fé no otimismo que a pessoa tem. Fé no bom humor, na esperança, na boa vontade, na coragem que a pessoa tem. Mas não é esse tipo de fé que nos leva até Jesus. Não é com esse tipo de fé que nós somos levados à oração correta em direção ao nosso Senhor. É com a fé que justifica o perdido. O que é justificar? É o ato de Deus de olhar para nós, pessoas injustas e merecedoras de castigo, e Deus declarar, agora você é justo. É um juiz que bate o martelo, que nem o Márcio. Ele bate lá o martelo. Você tem martelo, Márcio? Não tem, meu. só em casa. Bate o martelo e diz: inocente, você é inocente, você não é culpado, você é justo. Você vai sair daqui livre, sem nenhum problema, porque não tem nada na sua vida que faça você merecer condenação. Agora, qual de nós, olhando para a nossa vida, pode dizer assim: ah, eu sou, porque eu não faço nada errado, eu sou uma pessoa excelente? Não dá. O que nos justifica então? A fé no Senhor Jesus Cristo. Quando Deus, como juiz, olha para nós, nós que cremos e que entregamos nossa vida a Jesus, que fomos perdoados pelo seu pecado, ele não olha para a nossa vida, ele olha para a vida de Jesus, sem pecado. Ele não olha para a punição que nós merecemos, mas para a punição que Jesus já recebeu no nosso lugar. E agora, nos dando dos benefícios dela gratuitamente, Deus olha para nós, ainda pecadores, ele olha para nós e diz: você é justo. Por quê? Porque não tem pecado? Não, porque cada um deles, todos os pecados que você cometeu no passado, a própria pecaminosidade que você herdou de Adão, e dos pecados que você ainda vai cometer no futuro, todos eles foram pagos na cruz do Calvário. Jesus morreu e foi punido por cada um deles. Tendo sido paga a nossa dívida, não por nós, mas por alguém que conseguiu o direito pela encarnação de pagar a nossa dívida, Deus se dá por satisfeito. Isso é a propiciação. As exigências de Deus são satisfeitas. Ele olha para nós agora e diz: você que creu no meu filho e de graça recebeu o perdão, você é justo. Então a Bíblia diz que nós somos feitos uma nova criatura. Eu não sou mais a mesma pessoa. Tem gente que fala assim: agora eu estou crente. E o que significa isso, que você está crente? Não, que agora eu estou indo na igreja dos crentes. Tem gente que acha que é isso que é a conversão. Eu ia num lugar, agora eu vou no outro. Por quê? Ah, porque o povo lá é mais quietinho, não tem muita barulheira, ou não tem aquela liturgia, ficar lendo aquelas coisas. Então eu gosto de ir lá porque tem, o pessoal é legal. Então agora eu tô crente. Agora eu sigo a lei dos crentes. Já viram? Já falaram isso para você também? Agora eu sigo a lei dos crentes. Isso em nada muda a situação de perdição de uma pessoa. É necessário que ela se arrependa dos seus pecados e dependa de Jesus para sua salvação. Entregue sua vida a ele pela fé. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que nós não somos mais a mesma criatura. Nós passamos a ser filho de Deus. O Espírito Santo que nos regenera, ou seja, que nos gera novamente, que nos faz nascer novamente, não da carne, mas agora do Espírito, ele habita em nós. E habitando em nós, ele age como um selo de propriedade. E um penhor. O que é penhor, Márcio? Uma garantia. Uma garantia de que o que Deus começou agora, a justificação, a declaração de justificação, vai se cumprir plenamente mais para frente. Que a justificação que agora é declarada, um dia ela será definitiva. Nós não teremos mais pecado, nenhuma natureza pecaminosa. Nós estaremos com corpos glorificados, totalmente santos, impecáveis, na presença de Deus, na presença de Jesus, por toda a eternidade. Então é óbvio que para nos relacionarmos com Deus, para orarmos a Ele, para pedirmos, para levarmos nossas petições a Ele, nós precisamos deixar de ser inimigos de Deus e passarmos a ser filhos de Deus. Devemos deixar de pertencer às trevas e pertencer à luz. Deixar de ser filhos da ira e da desobediência e ser aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, para uma nova vida com Cristo. Nós devemos abandonar esse mundo de pecados e o seu sistema pecaminoso, e ter a nossa pátria onde? A nossa pátria nos céus, de onde também aguardamos a vinda do Senhor. Então você quer buscar Deus em oração? Em primeiro lugar, entregue sua vida a Jesus. Muita gente diz o seguinte, pessoas que desprezam o Senhor Jesus como Salvador: ah, você vai lá na igreja? Ore por mim, viu? Às vezes eu oro. Mas a minha vontade é responder o seguinte: por que você quer que eu ore por você? você quer as bênçãos temporais de Jesus, mas as eternas você despreza. Você quer uma migalha de Jesus, quando ele te oferece um banquete, você cospe no rosto, na mensagem do Senhor. E agora quer obter vantagens dele. Difícil. Às vezes eu oro, às vezes, muitas vezes eu oro, mas eu me lembro que a iniquidade dos homens faz com que o Senhor encubra seu rosto, as iniquidades encobrem o rosto de Deus, para que ele não ouça e não atenda. Então, se você quer buscar o Senhor em oração, a primeira delas deve ser entregando sua vida a Jesus. Então veja novamente os três requisitos básicos para buscarmos o Senhor em oração. Em primeiro deles, uma atitude de dependência de Jesus. Nós temos que saber que nós somos dependentes dele, por isso buscamos em oração. Por quê? Porque também reconhecemos, é o segundo requisito, opa, vou cair daqui, reconhecemos a nossa condição humana. Eu dependo de Jesus porque ele é poderoso e eu não. E em terceiro lugar, eu tenho que ter a fé que justifica o perdido. Eu já não posso mais ser perdido. Eu tenho que ser agora filho do Senhor, aquele que ora, a quem ele atende. Que aplicações nós tiramos desse texto? Três delas, rapidamente. A primeira, mantenha na oração a mesma atitude de um servo que roga a seu Senhor que o socorra. Talvez eu tenha escolhido mal as palavras, porque a figura do servo que busca o Senhor para que o socorra talvez não esteja nem um pouquinho perto assim do nosso dia a dia, da nossa realidade. Mas imagine você chegar, por exemplo, no serviço e você precisa pedir pro seu patrão um dia de folga para ir resolver um problema, ou um aumento porque o seu orçamento não está mais dentro da realidade do seu salário. Ou pedir, sei lá, umas férias, ou chegar para ele e falar: será que o senhor pode adiantar para mim as férias? Porque eu tenho que pagar uma dívida aí. Se você vai fazer isso, com que atitude você faz isso? Você dá ordem, você desrespeita, você é arrogante, você escolhe mal as palavras, você joga o pedido na mesa e sai? Não, você vai com todo respeito, com todo cuidado, com toda súplica. Por quê? Porque você sabe que o seu patrão tem o poder de atender o seu pedido, mas tem o poder de não atender também. A única diferença é que o seu patrão, quando você pede isso, ele pode decidir se ele atende ou não o seu pedido, motivado por sentimentos que nem sempre são bons. O nosso Senhor é sempre bom, e sempre sábio, e sempre justo, e nos dá o que é melhor. Mas a nossa atitude é a mesma, a de um servo que busca o seu Senhor. Em segundo lugar, na oração, desenvolva o hábito de se arrepender realmente dos seus pecados e pedir perdão por eles. Você está em pecado? Você tem algum problema? Você brigou com algum irmão? Você fez alguma coisa errada? Pegou algo que não é seu? Antes de orar ao Senhor, se arrependa disso. A Bíblia fala sobre arrependimento. Fala, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, e você for trazer suas ofertas, Jesus está falando isso no contexto judaico, que as pessoas levavam oferta no templo. Ele fala, então, antes de oferecer as suas ofertas, deixa ela ali e vai reconciliar-te com teu irmão. E aí volta e ofereça as suas ofertas. Hoje a gente não leva mais carneiro para matar no templo e oferecer para Deus. Mas nós ainda temos ocasiões quando nós buscamos a Deus, pedimos coisas para Ele, nós louvamos. Quando é isso? É no culto e é na oração. Nesse momento, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, se arrependa do seu pecado. Peça perdão a Deus. E aí, ore. E aí, cultue o Senhor. mas não com aquele coração maculado, duro e obstinado no pecado. E se você tem mágoa de alguém, perdoe. Jesus também fala disso. Se você for fazer suas orações e você tem alguma coisa contra alguém, perdoe primeiro, como o Pai perdoa você. Então faça suas orações. Se arrependa do seu pecado. Não ore a Deus com seu coração maculado pela obstinação, pela dureza, pela insensibilidade. Nós vivemos um tempo de extrema insensibilidade com o pecado. A gente acha normal o pecado. Isso não tem nada a ver. É assim mesmo. Todo mundo é assim. Não é assim, não. E se todo mundo é assim, todo mundo está errado. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados quando nós vamos fazer nossas orações ao Senhor. E em último lugar, isso aqui talvez seja uma aplicação para alguns aqui. Talvez você já tenha, talvez não, a maioria aqui já recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Mas é possível que alguns ainda não tenham feito isso. Saiba que as suas orações são as orações de um inimigo do Senhor. Você é um inimigo do Senhor pedindo bênçãos para Ele. Como você acha que ele ouve as suas orações? A de um filho? Não. Lembram-se do que Jesus falou para os fariseus? O diabo, Satanás, é o pai de vocês. Você está pedindo para o pai errado. Só que somente esse pai, o Senhor que está nos céus, é quem pode te abençoar. É necessário que ele seja não só o pai dos que ele salvou, mas o seu pai, por ter salvo a sua vida. Então você receba o Senhor Jesus como seu Salvador, para entre outras coisas, ter também acesso a Ele em oração. Tenha em primeiro lugar acesso a Ele pelo perdão, pela justificação, e desfrute depois do acesso que tem por meio da oração. Márcio, vem até aqui e ore por nós. E ore principalmente pelas pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Ore para que hoje, para que agora, elas entreguem sua vida ao Senhor.
Senhor, obrigado porque o Senhor nos ensina a orar. Obrigado porque um dia o Senhor tocou no coração de muitos aqui presentes para que reconhecessem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Muitos aqui reconheceram a sua dependência diante do Senhor. E muitos aqui depositam também a sua fé no Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Mas sabemos que podemos ter pessoas aqui que não têm essa fé. Pessoas que são inimigos de Deus, pessoas que não têm o Senhor Jesus em seus corações, pessoas que não se arrependeram de seus pecados e para as quais a perdição é o caminho certo. Mas sabemos que o Senhor tem poder para resgatá-las e pedimos, Senhor, que o Senhor toque nos seus corações. Pedimos que o Senhor as salve, pedimos que essas pessoas reconheçam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconheçam que um dia o seu Filho morreu na cruz para nos salvar e que essa salvação está também ao alcance delas. Toca, Senhor, no coração dessas pessoas. Opera, Senhor, no coração delas, na vida delas. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.